Senhores deputados, vamos começar pela questão das datas das audições regimentais. Ora bem, nós temos aqui uma primeira audição regimental, que é do orçamento. A data que nos é sugerida é uma segunda-feira, mas como sabem, esta coisa das reuniões do orçamento não obedecem ao esquema regimental habitual. E a sugestão é uma segunda-feira às 10 horas da manhã, no dia 5 de novembro. Se não houver objeções, nós faríamos esta reunião então no dia 5 de novembro. Orçamento.
Às 10 da manhã.
Às 10 da manhã. Isto costuma ser à tarde e costuma ser à quarta.
À tarde é a Comissão de Assuntos Europeus.
Pronto, seja como
vai
for.
Estender, com certeza, pela noite.
Vai acender porquê?
Tem para lá mais.
Se houver para as remoções,
é.
Tem que ver com a extensão das almoções. As mais extensas ficaram à tarde, as que costumam demorar a ficar de manhã. E tem que ver também com os conjuntos de cuidados do governo para se arrumar isso tudo. Isso já foi.
Pronto, senhores deputados.
De finanças, a conferência de tudo.
Então, é esta a solução que é proposta.
Normalmente
isto é alterado. O problema é isso. Bem, neste, ao Sr. Deputado César, no caso vertente só pode ser alterado para melhor, portanto não nos incomodemos demasiado com isso. Ora bem, depois temos em 2019 o seguinte. Segunda audição regimental, sugestão, 5 de fevereiro, terça-feira, e 7 de maio, terça-feira, e 2 de julho, terça-feira. Infelizmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros raramente cumpre, mas o ideal era que cumprisse.
Ora, Sr. Presidente, pode repetir 5 de fevereiro?
5 de fevereiro, 7 de maio e 2 de julho.
7 de maio
e 2 de julho.
E 2 de julho?
É.
A 2 de julho, considerando as circunstâncias de haver eleições em outubro, acho que deve estar fora do...
Bem, vamos deixar isto assim. A experiência ensina que não se deve levar demasiado a sério a primeira proposta de calendário. Ora bem, e com isto chegamos ao nosso próximo ponto, que é o projeto de resolução 1819 do CDS, que recomenda ao Governo a adoção do plano de apoio aos portugueses e lusodescendentes que, por força do agravamento das circunstâncias políticas, sociais e económicas na Venezuela, regressem ao território nacional. Dizer aos colegas que o grupo parlamentar do CDS-PP requereu a discussão em plenário. Queria também chamar a atenção dos colegas, e faço com grande satisfação, que, do seguinte, os serviços da Assembleia da República disponibilizam cursos de alemão, francês e inglês, a deputados que pretendam usufruir desta formação. Ou seja, os colegas que quiserem melhorar as vossas competências em qualquer uma destas línguas disponíveis, poderão beneficiar desta formação. A formação tem sido fundamentalmente direcionada para funcionários. Por intervenção minha, esta coisa parece que, afinal, também é extensiva aos deputados, era o que faltava que não fosse, e, portanto, chamar a atenção dos seus deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros que esta possibilidade está aberta. As aulas começam em janeiro, têm lugar à segunda e à terça, entre um quarto para uma e as duas e um quarto, é um bom horário, no edifício ali de Dom Carlos I. E, portanto, fico os colegas informados de que têm esta possibilidade à vossa disposição. Onde é que é a inscrição?
Aqui.
É o Dr. Raul, é...
É
o guichê dos serviços, por assim dizer. Vamos falar com o Dr. Raul, estão bem entregues.
Aí estão.
Ora bem, e com isto, entramos no ponto terceiro da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República à República Árabe do Egito, de 4 a 6 de novembro de 2018. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos uma segunda viagem do Sr. Presidente da República, desta feita a deslocação ao Reino de Espanha, projeto de resolução número 1849-13-3, para a deslocação do Presidente da República ao Reino de Espanha, no dia 30 de outubro de 2018. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora um ponto que é a apreciação em votação do parecer da proposta de resolução 73.3 terceira, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Maurícia sobre serviços aéreos, assinado em Porto Luís em 14 de setembro de 2017, é relatora a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sra. Deputada, tem condições de fazer a apresentação?
Sim.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passava, portanto, a dar-vos conta do parecer elaborado para o efeito. O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 17 de julho do corrente ano a proposta de resolução 73/13 da terceira sessão que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Maurícia sobre serviços aéreos. Acordo esse que já foi assinado em Porto Luís em 14 de setembro de 2017. E que abaixou à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades para a elaboração do respectivo parecer. E neste quadro oferece-se o seguinte: Portugal e as Maurícias assinaram, a 14 de setembro de 2017, um acordo sobre serviços aéreos. O objetivo do acordo é desenvolver serviços aéreos regulares entre os dois países no sentido de promover as relações bilaterais em diversos domínios. A proposta de resolução deste acordo diz que este acordo constitui um importante impulso ao relacionamento económico, sobretudo no que respeita à promoção do comércio, investimento e turismo, e que irá estimular o fluxo de pessoas e bens e a criação de serviços ligados ao transporte de passageiros, cargas e correios. O acordo é também apresentado como inserido no objetivo global de diplomacia económica de explorar novas redes e canais de relacionamento económico. Do articulado do acordo proposto, destaco no seu preâmbulo a importância do acordo para o desenvolvimento do comércio e do turismo entre os dois países, mas também a nível global, uma vez que comprometem-se a assegurar o mais elevado grau de segurança aérea e de segurança da aviação civil. No que se refere, destaco ainda, no artigo 2º, sujeita o acordo às disposições da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, quando estas forem aplicáveis aos serviços aéreos internacionais. O 3º, que se refere à concessão de direitos de tráfego, que inclui o direito de sobrevoar, fazer escala e aterrar nos territórios das partes. O 4º, relativo à designação e autorização da exploração de serviços aéreos regulares, que inclui o direito de ambas as partes designarem as respectivas empresas de transporte aéreo. Ainda, no 19º, que reconhece o direito à representação e atividade comercial destinadas à promoção de transporte aéreo e venda de bilhetes de avião. Depois, ainda uma pequena nota para o 8º, 9º e 10º, que respectivamente assinalam o estabelecimento de quais os certificados e licenças que devem ser reconhecidos como válidos, e o 9º e 10º, que se referem respectivamente à segurança aérea e à segurança da aviação civil, e nos quais se prevê a possibilidade de consultas sobre o padrão de segurança das aeronaves e que se reafirma também a obrigação de agir em conformidade com as convenções internacionais, incluindo as disposições estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional. Exime-me de expressar parecer pessoal sobre esta matéria, reservando para melhor oportunidade, e concluo dando conta que o Governo, ao tomar a iniciativa de apresentar esta proposta, solicita que a mesma seja analisada, uma vez que visa regular e facilitar os serviços de transporte aéreo entre Portugal e a República das Maurícias. A Comissão conclui o escrutínio da proposta, com este parecer, conclui o escrutínio da proposta de resolução, sendo que consideramos que a mesma está em condições de ser votada no plenário da Assembleia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Fico à disposição para qualquer questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Não sei se algum dos seus deputados tenha usado a palavra ou se podemos passar diretamente às votações. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator, Maria de Luz Rosinha. Srs. Deputados, nós temos ainda em nossa ordem de trabalhos a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução 74.3.3, que aprova a decisão UE Eurotom do Conselho, que altera o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, anexo à decisão 76.787-SECA. Srs. Deputados, o relator deste parecer é o nosso colega deputado Carlos Gonçalves. Ele está numa reunião do Conselho da Europa, se não estou em erro, do Conselho da Europa, pelo que não pode fazer a apresentação do seu relatório. vamos adiá-lo para a nossa próxima reunião e vamos passar ao ponto seguinte, que é a análise e aprovação do orçamento da Comissão.
Não temos,
doutor? Porquê que não temos?
Temos aqui que introduzir algumas verbas adicionais.
Doutor Raul, informe-me que ele não foi distribuído, temos que introduzir, e passo a citar, algumas verbas adicionais. Portanto, imagino que sejam as melhores razões para o adiamento desta discussão. Ficamos a aguardar as verbas adicionais. E com isto entramos sempre no ponto sempre de grande frisson, que é a aprovação das atas. Desta feita, temos a 141, a 142 e a... Se abstém, aprovadas por unanimidade. Eu não tenho outros assuntos. Se algum dos seus deputados é necessário, pede a palavra, faz favor.
Sim, muito brevemente, Sr. Presidente. Queria colocar aqui uma questão que se prende com a Venezuela. Como o Sr. Presidente sabe, ainda não há muito tempo, nós tivemos uma comunicação do Sr. Recebemos uma informação do Sr. Ministro dos Estrangeiros de que... estava a acompanhar com muita atenção a situação naquele país e, na altura, suscitou-se a questão de se poder ter uma conversa com a equipa ministerial depois do regresso do Sr. Secretário de Estado, encontrando-se ele lá neste exato momento. Por outro lado, foi aprovada a inclusão no plano de atividades da Comissão de audições de personalidades da comunidade, da nossa comunidade na Venezuela, que nos pudessem ajudar a construir um retrato o mais aproximado possível da evolução da situação. Eu vinha, sem termos a necessidade de estar a apresentar requerimentos, acho que não faz sentido, suscitar a Vossa Excelência e naturalmente aos grupos parlamentares que pudesse ser encarada a hipótese, e ao Governo, porque é importante também que esta questão também passa pelo Governo, pudesse ser encarada a hipótese dessa audição se realizar, o mais rapidamente possível, na certeza de que nós apontaríamos três datas indicativas, o 16/10, o 16 de outubro, portanto, o dia normal de realização da reunião, de reuniões da Comissão, o 16/10 é já para a semana, mas damos várias, exatamente, para não haver... depois, na reunião seguinte, já há uma outra audição, não faria sentido, mas no dia 31/10, ou seja, logo a seguir ao Orçamento de Estado, ou no dia 5/6/11, na sequência também da apreciação na especialidade do Orçamento de Estado. Qualquer uma dessas datas seria, acho que, importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário, pela sua intervenção. Não sei se alguém quer usar da palavra. Como Presidente da Comissão, o que posso dizer é que me parece uma iniciativa altamente meritória. Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpe, caros colegas, há aqui uma questão prática que é importante. Que para ouvirmos as referidas personalidades, pois poderíamos conversar sobre quem, mas é muito importante articular isto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, muito particularmente com a Embaixada, por causa dos meios, porque seria, naturalmente, seriam ouvidos via Skype ou videoconferência, qualquer um mecanismo de comunicação à distância. Muito obrigado.
Obrigado. Eu acho que essas soluções tecnológicas somos nós que resolvemos, não precisamos do Governo para nada, para esse efeito. Agora, o que é preciso é tratar das datas, Sr. Deputado, tratar do universo de nomes, de pessoas a consultar. Portanto, o que eu pedia ao Sr. Deputado José Cesário e ao PSD é que, logo possível, fizessem chegar uma proposta escrita para nós fazermos circular pelos grupos políticos e... em reunião ou fora dela, se houver consenso, se não houver, vem aqui à reunião, se houver consenso, avançamos para essas audições. Acho que ninguém terá, em princípio, nenhuma razão para objetar, sobretudo se houver um acordo sobre o conjunto dos nomes que todos quiserem sugerir para essas audições. Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputados, não há mais nenhuma matéria. Muito obrigado a todos e até para a semana.